Bem, temos aqui uma primeira pergunta para o Sandro, que solicita... Pergunta de Ricardo Alcém, solicita... Por favor, Sandro, comente a seguinte afirmação citada por um executivo da Microsoft no Brasil. Linux só é de graça para quem acha que seu tempo não vale nada.
Alô, som. Eu diria que essa afirmação é baseada justamente na falta de amigabilidade, ou da eventual falta de amigabilidade do Linux, coisa que nós discutimos aqui rapidamente. Gostaria de citar, entre vários, uns cases existentes de Linux, de adoção corporativa de Linux em especial, onde, mais uma vez, o tempo gasto com a manutenção com suporte aos usuários finais caiu pela metade, após a devida instalação e configuração. Precisa ser um especialista para configurar essa rede e manter essa rede? Sim. Assim como ele precisaria ser um especialista em qualquer outra plataforma. Bom, a pergunta é, são duas coisas. Como a Conectiva vê a questão Linux PPC para Mac e IBM RISC, já que softwares como StarOffice têm compilações apenas para Intel, ou versões, né, para Intel AlphaSpark, e não possui código aberto? Eu acho que o uso do StarOffice, ou de outras ferramentas fechadas, não a solução ideal para o mundo do free software. Não entendo que seja. Como assim? Nós podemos dividir o software entre gratuitos e pagos, abertos e fechados. O ideal é que ele seja gratuito e aberto, ou livre e aberto, como queiram. No caso do StarOffice, ele é gratuito e fechado. Existem esforços, como o do K-Office, além do projeto GNOME, de desenvolvimento de ferramentas Office para a plataforma GNU Linux. Eu acho que esses devem ser os projetos realmente suportados. Até lá, ou até que nós tenhamos isso desenvolvido, nós não podemos, eu acho, coibir as pessoas de usarem o free software e um software livre, se essa é a solução disponível no momento. O ideal é que o software seja gratuito, mais uma vez, e aberto, e aí possa efetivamente estar portado para qualquer plataforma. A pergunta é, você disse que não há concorrência com a Microsoft, mas afinal o que é presente no mercado de pacote como o da Corel? Da Corel que concorre com a Microsoft, bom, vocês estão falando de sistema operacional, vocês estão falando de Corel Linux, vocês estão falando de ferramentas vetoriais, na verdade o modelo continua sendo absolutamente o mesmo. Eu quero dizer aqui, para citar um exemplo do que acontece com Linux, existem 14 interfaces gráficas para Linux. Softwares vetoriais de grande qualidade no mercado, eu conheço poucos. Talvez houvessem mais se o modelo fosse diferente. Provavelmente. Sim, é concorrência. Mas talvez não no nível adequado ao chamado crescimento tecnológico que nós tanto discutimos aqui.
A eventual adoção do software livre pelos governos estadual e federal não colocaria a Conectiva em uma situação bastante confortável? Esta é a próxima pergunta.
A pergunta é, dois pontos, abre aspas. Se o governo estadual e federal adotasse o software Linux, a Conectiva não estaria bastante confortável? Ou seja, não estaríamos trocando um monopólio pelo outro? Então, perdão, vou responder em duas partes. A primeira delas é, qualquer distribuição pode estar no Brasil, não existe monopólio. Segundo, qualquer um de nós aqui pode iniciar a sua distribuição, o mercado é livre. Segundo, o próprio governo, como fez a China, pode adotar a sua distribuição. Diferentemente de um outro conceito. Muito provavelmente, se nós estivermos presentes e à frente desse processo, vai ser, ou será, pela nossa qualificação técnica ao prestar o serviço. A segunda, não corre o risco de tomar um monopólio, papapá, sendo obrigada a ser dividida em duas. talvez seja difícil entender que não há monopólio com Linux, quer dizer, não há instrumento legal, ou muito pelo contrário, há um instrumento legal que garante a não existência do monopólio. Afinal, é aberto, é livre. O que a gente disse aqui desde o início. Mais uma vez, qualquer um pode colocar a sua distribuição no mercado. Inclusive, já existe no Brasil, quem não sabe, Corel, Caldeira, Turbo Linux e outras. Mandrake. Não, mas eu digo com representantes no Brasil, inclusive. Mandrake eu te conheço. Mas, enfim, já estão no Brasil. Logo, mais uma vez, não há monopólio, há competência. Eu acho que o mundo no free software chama-se meritocracia. Coletiva, como qualquer outra, tem os seus pecados. Mas o mais competente é que deve, enfim, estar presente.
Qual a maior fonte de renda da Conectiva? Seria o suporte? Seria esse o grande nicho de mercado no futuro para os desenvolvedores de software livre?
Uma boa pergunta, porque 58% dos rendimentos da Conectiva vem de software, 42% serviços. Como assim? E a Conectiva, para quem não sabe, mas enfim, não trabalha só com aquela caixa ou com a distribuição em si. A Conectiva faz, desculpe pelo marketing, mas a pergunta pede, faz livros. A Conectiva faz uma revista que vocês receberam, que circula em 12 países da América Latina, com mais de 100 mil exemplares a partir de junho. A Conectiva faz treinamento. A Conectiva tem 6 centros de serviços, espalhado por diversas cidades do Brasil e no exterior. Ou seja, nós não vivemos de uma caixinha. Nós vivemos de um conjunto de serviços ou de ferramentas necessárias para que o software livre possa ser adotado. Uma pergunta um tanto quanto técnica, mas vamos lá. O que, a minha opinião sobre a Sun abrir o código-fonte? Veja, abrir o código-fonte é uma coisa. Tornar o software livre é outra. Eu quero saber se eu posso instalá-lo livremente, melhorá-lo, criar minha distribuição de Solaris e assim por diante. Se eu puder, eu acho ótimo. Se eu não puder, continuo achando, tecnicamente, uma boa solução. Mas ela não muda a minha realidade, voltando ao modelo de negócio, de estar usando algo que eu não possa ter total controle sobre a forma que eu vou utilizá-lo. E qual a minha opinião sobre Java para Linux? Acho que eu devia perguntar isso para o Stallman, Stallman tem uma boa resposta sobre esse assunto. Ele diz, desde que você use somente ferramentas abertas, como Café, e bibliotecas livres, ótimo. Agora, se você usar códigos proprietários, voltamos ao mesmo modelo. Estamos usando Linux, mas estamos usando coisas proprietárias sobre ele. O fato do Linux ter código-fonte aberto não o torna mais vulnerável? Sim ou não? Quem acha? Quem tem opinião sobre isso? Por quê? Recentemente teve um software, me ajudem aqui, foi um web browser ou foi um web server? Um web server que foi descoberto um furo de segurança que você escrevia uma palavra-chave e ele abria toda a linha de comunicação para aquele fabricante. Alguém ouviu falar disso? Ouviram falar disso, gente? Era um software fechado. Qual a segurança que você tinha usando o software fechado? A mesma que provavelmente você teria usando o software aberto. Só que você não conhece qual é o nível de segurança. E se isso estiver lá dentro, você nunca vai saber. Então é o que se chama de segurança por obscuridade. Você não sabe o que tem lá dentro, só você não sabe qual é o nível de segurança disponível. Eu prefiro ter um código aberto. Por quê, gente? Porque do mesmo nível que alguém pode ficar estudando e aprender como entrar no sistema, e isso é fato, várias outras pessoas vão estar estudando e aprender a como defender esse sistema. Provavelmente num número maior. E se alguém escrever uma gracinha dessas no seu web server, muita gente vai perceber isso muito rapidamente. Softwares livres tipo CAD para uso no sistema Linux. Sim, existe o Linux CAD, existe o VariCAD, que não é exatamente gratuito, mas é bastante acessível, e existe um QCAD, se não me engano. me perdoe se eu estiver enganado, para Linux. Existem vários softwares, milhares de softwares, como eu disse, para Linux, gratuitos. Milhares. Imagine que você vai encontrar muita coisa lá dentro, mas muita coisa. Como está a evolução do Wine para Linux? Mais ou menos, né? Duro emular um sistema como o Windows debaixo do Linux, porque isso é uma tarefa bastante complexa. Eu diria que o Wine é muito bom para emular programas simples. Quem não sabe o que eu estou falando, o Wine é o seguinte, você pega um programa desenvolvido para o Windows e roda sob Linux. Existe um software, que é o Wine, que significa Windows is not, Wine is not emulator, que faz isso. Eu diria que ele está no estado razoável. Serve para software simples. Ferramenta de desenvolvimento para a internet. Dificuldade que eu enfrento. Depende exatamente de que internet, de web, de páginas web. Eu sugiro contactar o nosso webmaster, chama webmaster@conectiva, que ele pode dizer todas as ferramentas que ele usa. Eu confesso que eu não tenho todas de cabeça. Empresas de hardware que estão implantando WinHardware. WinHardware, WinModem, WinPrinter, ou coisas que transferem para o sistema operacional parte do sistema ou das funções que estariam diretamente no hardware, são um dos motivos que nos fazem nós nos associarmos com empresas de hardware para que essas nos abram as fontes, mesmo que ele não seja de todo liberado, para que nós possamos desenvolver suporte para Linux, ou sob Linux, que no Linux, para esse hardware. Então eu diria que, muito rapidamente, nós vamos ver esse software sendo suportado sob Linux.
E as últimas perguntas, quais os planos de desenvolvimento do Linux para as grandes empresas, confiabilidade, aplicações? E a última, quais os planos da Conectiva para vender o Linux direto instalado nos PCs IBM ou de outra marca?
Vamos dividir em duas. Os planos para o Linux no uso no meio corporativo. Existem, textualmente, centenas de projetos sendo desenvolvidos nas mais diversas áreas, inclusive na área de confiabilidade, etc., que foi mencionado aqui. Uma delas, por exemplo, para quem não sabe, hoje uma solução de alta disponibilidade é caríssima. Em alguns meses nós esperamos ter disponível para todo mundo uma solução de alta disponibilidade onde você vai poder ter dois PCs, ou clones, ou o nome que você queira, ligados por um cabo de rede, disponibilizando alta disponibilidade para aquele servidor. Alta disponibilidade é mirror, é se um cair, o outro assumir, etc, etc. Isso vai custar quanto, gente? Nada. Download da internet ou está na caixa de R$80. Eu acho que isso é um avanço significativo na área de confiabilidade. Aplicações talvez sejam, ou seja, a grande área onde o Linux tem muito a crescer. E voltando, já que nós estamos falando em oportunidade de negócio, vou repetir a frase. Aplicações é a área onde o Linux, onde o Open Source tem muito a crescer. Software básico, nós temos vários de boa qualidade. Aplicações estão sendo desenvolvidas. Nós temos muito chão por aí. Ah, perdão. Os planos da Conectiva para vender os Linux pré-instalados. Já estamos trabalhando, na verdade. Posso citar a possibilidade do integrador de hardware ter um CD, uma versão, onde ele especifica o seu hardware e é gerada automaticamente uma versão, um CD, que possa ser instalado automaticamente replicado para aquele perfil de hardware. Isso o usuário, ou seja, o integrador, vai poder fazer. Essa é uma versão que está praticamente pronta, está em beta já, e a outra é homologação de hardware através de um software aplicativo que você põe numa máquina e ele te dá uma avaliação do hardware que foi encontrado, se é compatível ou não. Ok, gente?
Bom, chegaram mais algumas perguntas, infelizmente, em função da hora, nós não vamos poder trabalhar com todas elas. Vou colocar só uma última pergunta, então, que é: por que a Conectiva não procura as empresas grandes e médias a fim de mostrar as soluções de serviços com software livre, assim como fazem outras do gênero software fechado?
Uma excelente pergunta. Abraçar o mundo é complicado, né? Eu acho e creio que nós temos como política tentar dar o passo do tamanho da perna. Porém, eu citei aqui que nós estamos abrindo vários centros, e mais do que abrindo os vários centros, desculpe o marketing, mas já que a pergunta foi dirigida, nós estamos desenvolvendo programas de capacitação de parceiros na área de treinamento, na área de suporte, para que esses parceiros possam prestar o serviço e possam estar nas pequenas e médias empresas, aonde nós não podemos chegar. A função dos nossos centros de serviços é prestar serviço aos parceiros e ao mercado. Então, antes de mais nada, ou tentando responder, é nosso objetivo e esperamos em breve estar disponibilizando isso para o mercado de maneira geral.
Ótimo. Gostaria de agradecer ao Sandro Nunes Henrique, presidente, diretor-presidente da Conectiva, por essa palestra que acabou de nos brindar e colocar que dentro de alguns minutos, então, estaremos dando sequência com o próximo painel, do nosso Fórum Internacional, o primeiro Fórum Internacional de Software Livre.
Obrigado, gente. Obrigado.